Estamos de volta com o CBN Campinas. Às sextas-feiras nós estamos trazendo aqui nos estúdios delegados de Campinas para a gente falar sobre vários assuntos, né? Sobre o trabalho da Polícia Civil na cidade, o combate ao crime também, a prevenção. E nós estamos hoje aqui com o Dr. Oswaldo Dias Filho, coordenador da Unidade de Inteligência Policial do DEM Inter 2, que abrange várias regiões, não é isso, Dr. Oswaldo? Bom dia, bem-vindo ao CBN Campinas.
Bom dia, Guarizo. Bom dia aos ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui na CBN. Considero a CBN uma casa onde tenho vários amigos. E retornando agora para o DEM Inter 2, é uma satisfação poder participar do programa que você está aqui na coordenação.
Que eu já entrevistei o senhor várias vezes aí no que a gente chama no jornalismo em factuais, né? Em lugares nem tão tranquilos como o estúdio aqui, né, doutor?
Durante um grande período da minha carreira, eu trabalhei em setores complexos, setores que demandam uma atividade policial de campo muito importante, e você, na época que estava repórter de rua, acompanhava homicídios, tráficos de droga, latrocínios, que a gente sempre atuava com afinco.
E o senhor trabalhou 5 anos no aeroporto de Viracopos, é isso?
Minha última designação na Polícia Civil foi o trabalho que eu desenvolvi na delegacia do aeroporto, a DEATUR. Ela não pertence ao Departamento do Interior, da Inter 2, ela pertence à capital. E Viracopos foi minha última designação. Eu fiquei durante 5 anos no aeroporto de Viracopos.
Eu pergunto isso para o senhor porque ontem, né, a gente acompanhou aqui no noticiário nacional da CBN um enorme assalto lá em Guarulhos, né, um carregamento de ouro. E aqui em Viracopos a gente já teve, inclusive no período que o senhor estava lá, muitas apreensões também de tráfico internacional de drogas, né? Queria saber, da parte do senhor, né? Aqui em Viracopos nunca aconteceu o que aconteceu ontem em Guarulhos, por exemplo, né? Mas como que é feito esse trabalho, né? Se existe uma prevenção, né? A investigação já aponta para as pessoas que vão chegar dessa maneira? Como que é isso?
O trabalho de inteligência policial, esse termo inteligência policial é interessante, porque existe uma mistificação com relação a esse assunto. Mas o trabalho de inteligência policial, ele é fundamental no intuito de prever os acontecimentos futuros, de fazer uma investigação velada com relação aos acontecimentos que ocorreram e que demandaram uma estrutura policial importante para coibir o acontecimento de novos crimes. Então, o trabalho de inteligência é importante exatamente para isso. Nós temos, eu diferencio o crime em 3 tipos. O crime cometido por quadrilhas organizadas, os crimes cometidos ocasionalmente por pessoas que não têm tanta organização assim, e os crimes passionais. A questão dos crimes praticados nos aeroportos, com toda certeza, existe uma organização, existe toda uma informação prévia que esses indivíduos, eles cooptam para poder fazer com que a ação seja exitosa. E o trabalho de inteligência é exatamente isso, identificar, conseguir compilar os dados diversos que as fontes internas e internas nos fornecem para tentar antever essa ação delituosa. E, ocorrendo o fato criminoso, o setor de inteligência vai tentar fazer com que essa identificação fique mais fácil para as delegacias que estão atuando no caso específico.
Doutor Dias, as pessoas estão me chamando a atenção aqui. Realmente eu deixei passar um erro meu, até como se dizia antigamente, desculpem nossa falha. Teve um roubo de dólares na pista de Viracopos, né? Um mega assalto. Foi no período que o senhor estava lá?
Esse roubo, ele aconteceu em Viracopos e, coincidentemente, também a aeronave, ela iria para Zurique, como no caso de ontem. E esse roubo, ele aconteceu na área da pista do aeroporto, e as investigações desse caso específico não ficaram afetas à Polícia Civil. A Polícia Federal, ela assumiu a investigação, inclusive ela está com essa investigação em andamento, e por questões de investigação, delimitação de competência federal e estadual, a Polícia Federal ela acabou absorvendo essa investigação específica.
Tá certo. Vamos mudar de assunto um pouquinho, né, Stephanie?
Vamos sim, doutor Oswaldo. A gente fala agora um pouquinho sobre a DDM de Campinas, que teve o aval de abertura, né, do Estado para abertura de 24 horas de funcionamento da Delegacia de Defesa da Mulher aqui da cidade. Mas o problema é que a cidade não tem funcionários suficientes para isso. Como que o senhor vê essa situação?
É, eu pontuar inicialmente que com relação à demanda de funcionários, com relação à abertura, período, quando é o momento oportuno para se abrir as delegacias de defesa da mulher nos plantões 24 horas do Estado, são decisões políticas do governo estadual e que foge da competência de um delegado de unidade de inteligência fazer uma aferição e também informar a respeito do momento oportuno da instalação dessa delegacia. O que eu posso afirmar é que as delegacias de defesa da mulher são importantíssimas no combate à criminalidade nos municípios. Uma situação interessante que é pouco comentada, que a Delegacia da Mulher ela também não tem só a função de combate aos crimes cometidos contra a mulher em si, e também contra a criança independente do sexo. Eu acho que esse é um ponto fundamental, pois nos grandes centros ou na cidade do interior, existem muitas situações em que a violência contra a criança, principalmente no seio familiar, acontece. E esse combate a esse tipo de delito é importantíssimo na sociedade civilizada. Nós não podemos aceitar pessoas cometendo atos de abuso ou mesmo atos de violência sob o manto da educação, de uma reprimenda dos pais contra uma criança, contra um adolescente. E a DDM ela tem essa função. Então, a delegacia aberta 24 horas ela vai dar condição para que esse tipo de delito seja observado e combatido durante 24 horas. Ah, mas como que está em Campinas hoje? Eu tenho certeza absoluta que existe um atendimento hoje diferenciado nas DDMs. As delegadas que lá trabalham, elas têm uma expertise muito grande com relação a esse assunto. Existe um corpo, inclusive, social, que faz esse apoio à mulher, à criança. E dentro em breve, creio que o Dr. Ventura, nosso diretor, ele é uma pessoa muito ativa e ele está realmente fazendo essa gestão para que o mais rápido possível a primeira DDM também tenha esse plantão 24 horas.
E o Fernando Scarano, ele faz essa pergunta, né? Não sei se os delegados foram avisados, eles podem responder sobre isso, mas existe alguma previsão de concurso para delegados, doutor Dias?
Olha, pelo que eu sei, né? Pelo que eu sei, existe um concurso em andamento, tá? Com relação à carreira a várias carreiras policiais. E agora, a abertura ou não de novos concursos é o que eu já falei. Eu não tenho essa informação e não faz parte do meu métier profissional esse tipo de informação.
Doutor Dias, eu vou voltar para o assunto lá de Viracopos, que aconteceu lá atrás, né? Eu vou para Zurique, como o senhor disse, mas principalmente de Guarulhos ontem, né? Porque estão dizendo, né, o noticiário comparando com o seriado La Casa de Papel, né, muita gente assistiu. Eu confesso que eu não vi, mas Stephanie assistiu a Casa de Papel?
Não,
Stephanie,
não assisti não. Também.
Aqui somos duas exceções, né, mas a gente lê.
É um sucesso, realmente.
Tudo que aconteceu aí. É um crime como esse. O senhor acredita, eu sei que o senhor não trabalhou no aeroporto de Cumbica, mas o senhor acredita que houve alguma falha ou que os bandidos chegaram na frente, conseguiram detectar algo que a polícia não conseguiria pegar? Como que o senhor avalia isso?
É difícil fazer comentário a respeito de um fato que aconteceu muito recente. Ele aconteceu faz poucas horas. Eu não participo das investigações, eu não sou uma pessoa assim, mais habilitada para fazer algum tipo de comentário a respeito da questão de segurança, ainda mais de um aeroporto que eu nunca trabalhei. Então fica muito difícil aferir, eu não tenho conhecimento do que realmente aconteceu. Eu também fiquei sabendo através dos noticiários de imprensa, porque não faço mais parte daquele ambiente aeroportuário, mas eu tenho certeza absoluta que pelo que me chegava quando estava trabalhando no aeroporto de Viracopos, é que Guarulhos é um dos aeroportos mais seguros do mundo. Agora, exatamente o que aconteceu nessa ação de ontem me foge completamente ao conhecimento.
Doutor Oswaldo, agora sobre a criminalidade aqui em Campinas, né? Um boletim divulgado pela Secretaria de Segurança Pública informou que de janeiro a junho foram registrados 72 homicídios com 73 vítimas, um número diferente porque o único registro pode ter mais vítimas, né? E eu queria que o senhor fizesse um panorama de como está a criminalidade aqui na cidade de Campinas, se está mais controlada ou não.
Olha, eu fico muito à vontade de falar sobre esse tema homicídios, porque durante a minha carreira, quase 30 anos aqui em Campinas, eu fui delegado do setor de homicídios em 3 oportunidades, inclusive no ano de 2000, que foi um ano muito violento na nossa região, na nossa cidade. Eu não tenho um número exato de quantos homicídios tiveram naquele ano, naquele período, mas eu sei que eles ultrapassaram 600 homicídios no ano. E eu era o delegado responsável pelo setor, e eu posso afiançar que, comparando com aquela época, hoje Campinas está muito mais segura, ou seja, muito menos homicídios. O homicídio é um delito de difícil prevenção, principalmente aqueles que ocorrem de maneira ocasional e os passionais. Tá? Eu tenho uma clareza assim, de visão muito grande com relação ao crime de homicídio, no momento que você faz essa diferenciação, como eu já antecipei, os crimes passionais, os ocasionais e as execuções, no sentido de que se você combater as quadrilhas, o crime organizado, há um reflexo na questão das execuções. Se você fizer um trabalho interessante, inclusive de DDM, inclusive esse preventivo que a DDM faz, você também diminui os crimes de homicídios passionais. E os ocasionais são questões multifatoriais. Nós temos questões sociais envolvidas com questão principalmente financeira, as pessoas que saem do mercado de trabalho, vão para a rua, uma falta de assistência social, às vezes, do município, leva essa pessoa para a criminalidade comum. E acaba acontecendo, muitas vezes, uma briga num estabelecimento comercial, num bar, e acaba matando um ao outro. Então, essa diferenciação a gente tem que entender para poder fazer um panorama dos crimes de homicídio na nossa cidade.
Não passa pela inteligência da polícia, porque, como o senhor disse, não dá para prever, né? Mas, por exemplo, o número de latrocínios aí já não tem uma estatística tão grande, e isso passa não só pela Polícia Civil, da qual o senhor faz parte, setor de inteligência, mas também pela Polícia Militar, toda a prevenção que é feita, né? A gente tem ouvido falar pouco em latrocínio aqui em Campinas. Acredito que o setor de inteligência tenha mais informações do que nós temos, mas é um crime que está, de certo modo, controlado, doutor?
Eu tenho por mim que o crime de latrocínio foi um erro na execução do crime do roubo no momento da ação do bandido, por algum fator, né, que inesperado, o autor ele acaba tirando a vida da vítima. O início da ação do crime do latrocínio é subtrair aquele bem com violência e grave ameaça, e não matar aquela pessoa para conseguir o bem, na maioria dos casos. E aquele erro na execução ou alguma ação inesperada, como uma reação da vítima, ocasiona o latrocínio. O que você faz para prevenir o latrocínio é combater os crimes contra o patrimônio. Por quê? A intenção do autor é roubar o veículo, é roubar a casa, é roubar algum objeto. E se você fizer um trabalho de inteligência no combate ao crime patrimonial com violência ou grave ameaça, você vai minimizar a possibilidade de acontecimento do crime de latrocínio. Então é intimamente ligado a questão do roubo, das questões patrimoniais com o crime de latrocínio.
Doutor Dias, tem mais uma situação que está chamando bastante a atenção. 3 lojas do mesmo grupo, das Casas Bahia, a gente vai falar aqui, 2 em Campinas e 1 em Jaguariúna, o mesmo tipo de crime, né? Roubo de celulares, rendendo funcionário. Quando tem esse tipo de situação, até um leigo em polícia pensa que é óbvio que tem uma quadrilha fazendo isso. Isso, claro que a gente também, pela experiência que a gente tem em cobrir polícia, a gente sabe que investigação em andamento não se divulga nada. Mas esse tipo de situação é um desafio para a polícia, para o setor de inteligência, porque as pessoas, esse grupo, né, essa quadrilha, está fazendo exatamente o mesmo local, né, a mesma loja.
O primeiro ponto a consignar nesses fatos é o seguinte. Hoje, o grande objeto de desejo da criminalidade ocasional, né, e começando a ficar até organizado, é o celular. O celular hoje ele é o campeão de ocorrências em todo o país com relação a furtos, roubos. E os estabelecimentos comerciais estão também sendo alvos desse tipo de ação. Essas três ocorrências no mesmo estabelecimento comercial estão sendo monitorados, sim, pelo setor de inteligência, principalmente as questões em volta na receptação desses objetos, porque uma vez subtraído o aparelho de telefone celular, ele vai inevitavelmente parar em algum estabelecimento clandestino para uma venda posterior. É inadmissível a existência de comércio com a venda de objetos subtraídos, furtados e roubados. Quais são as dificuldades existentes? Muitas vezes, esse comércio clandestino, ele usa uma fachada lícita para conserto, para venda de aparelhos, mas, no fundo, na verdade, ele faz essa receptação desses objetos furtados e uma venda clandestina. Infelizmente, na nossa sociedade, existe um grupo, um pequeno grupo, mas existe, que compra esses celulares roubados, sabendo que é roubado. A pessoa, ela vai até o estabelecimento, o preço ele é muito menor do que o preço de um aparelho comprado numa loja lícita, e a pessoa vai lá e compra. Infelizmente, existe o roubo, existe o furto, existe a receptação, porque existem pessoas que compram esse tipo de aparelho.
Que não percebem que estão colaborando com a criminalidade.
Exatamente. Então isso é interessante consignar esse fato. Isso também ocorre na venda daqueles produtos de veículos usados, os chamados ferros velhos. Tem clientela que vai até lá. Tem ferro velho lícito? Existem estabelecimentos que compram as mercadorias em leilões, devidamente notificados, com notas fiscais. Mas existem estabelecimentos que não têm toda essa cautela. Então, cabe agora à polícia, cabe ao setor de inteligência, cabe aos órgãos policiais fazer um trabalho de identificação, de investigação, para identificar quais são realmente os estabelecimentos sérios, lícitos, e aqueles que não. Nós não podemos generalizar, todos estão vendendo? Não, alguns estão vendendo. E cabe à polícia agora identificar, prender e levar à justiça esses indivíduos que estão fazendo esse tipo de mercância ilícita.
O senhor está há quanto tempo na UIP, Unidade de Inteligência Policial?
Um mês e pouco.
Então, eu desejo um bom trabalho para o senhor sempre foi um parceiro nosso da imprensa, você sempre nos atendeu muito bem, porque a gente sabe que tem delegados que não gostam de falar. É um prazer tê-lo aqui, doutor Oswaldo Dias Filho, e desejar um grande trabalho nesse setor de inteligência, que a gente sabe que muita coisa vai ser esclarecida aqui na cidade.
Obrigado, e para mim é um prazer aqui estar presente aqui na CBN.
Bom dia para o senhor, bom trabalho.